Nete. Queria agradecer a tutti i miei patroni. Sto qui comprando meu azeite de oliva não tão virgem. Já tá um pouco rodado. Antes eles vinham cá, me traziam um canone, não me traziam um yakisoba, não me traziam porcaria nenhuma. Agora tá tudo comprando e patrocininho do Jurassicast. Quero agradecer e dizer que ninguém vai morrer. Por enquanto.
I'm Batman.
To Jurassic Park.
The Force will be with you.
Internet, Jurassicast no ar, meus caros interneticos, voltamos com mais um episódio Facebook, você conseguiu. Esse que vos fala aquela vez está comigo aqui, o Miyagi.
Fala galera, que 3D foda, você não viu pela segunda vez direito?
Eu vi.
Você viu?
Eu vi.
Que 3D foda. Você não sabe o que aconteceu.
É, fodeu, o Miyagi está
foda.
Vocês já viram onde você vai chegar.
Assiste de novo.
Tá comigo aqui também, Brunão.
E na versão dublada, quem faz a Leslie Jones é a nossa querida Mônica Ross.
Sério?
Caraca, que foda,
velho. Tá comigo aqui também o Xaxá.
Fala, galera. Eu queria os quatro action figures das quatro personagens ali, viu?
Tá comigo aqui também o Arthur.
Fala galera, beleza? E pra todos os haters, esse filme é um calabou inacreditável. E aprendam, é a opinião da gente, não de vocês.
Pode parar, velho. Não vai dar certo, vamos falar que é um merda. Vamos xingar pra caralho.
Aí eu excluo o comentário pronto.
Depois de praticamente quebrar o Facebook com textões imensos.
De quebrar o dislike do trailer.
Depois de quase quebrar o bustão de dislike.
O bucetão de dislike.
Vocês estão falando do que eu disse.
Quase quebrando o bucetão de dislike do Facebook. Ghostbusters 2016, cara. O filme aí estreando agora. Nós vamos fazer uma apanhada geral do filme. Um filme antigo também. Um filme qual? Acho que dá pra fazer esse paralelo. Porque, afinal de contas, é um filme que vem seguindo essa nova tendência de Hollywood, que é justamente ressuscitar o Olho do Mar, velhas franquias que fizeram muito sucesso na década de 80, né? Trazendo com uma roupagem nova para o novo público. Caça Fantasma de 2016 é exatamente isso. É o Caça Fantasma de 1980 para a nova geração.
Uma nova roupagem.
Exatamente, para a nova geração. E aí nós vamos falar, fazer muito testes. Vamos fazer testes de Facebook?
Ah, certeza, já tem uns dois haters, eu acho, no site.
Só?
Amador.
Desculpa, já começou.
Criança.
Mestre.
É, vamos lá, Miyagi. Vamos para o programa.
Vamos, tá indo.
Vamos para o programa de forma.
Miyagi, quem você vai chamando?
As casas, Fábio. She just wants more. I think you better call Ghostbusters. Ow! Who you gonna call Ghostbusters? Who you gonna call Ghostbusters? I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call Ghostbusters? I can't think of you. Who you gonna call Ghostbusters? Louder. Who?
Olá, aqui é Frank Drebin. A verdade dói, mas dói muito mais andar numa bicicleta sem selim. Oh, como dói! E dói mais ainda quando não se ouve o programa delicioso Jurassic Cast.
Eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando esse filme começou a ser anunciado, eu tava vendo o trailer e eu achei a atriz chamada Leslie Jones a cara do Mussum. Não só pela aparência física, mas principalmente pelos trejeitos na atuação.
Pelo jeitão.
O Leonardo, que é uma pessoa muito preocupada com os ouvintes e muito preocupado pra que eu não apanhe na rua, ele virou pra mim e falou assim: não fala isso. Eu falei: por quê, Leonardo? Porque eu tô fazendo, ao meu ponto de vista, um elogio. Porque o Mussum é um puta ídolo meu e eu achei ela parecidaça com o cara. E qual o problema? O mundo, o Leonardo tá errado? Não.
Não tá errado.
Pelo contrário.
O mundo tá errado.
A que ponto chegamos?
É, pois é. Mas é
isso. Olha a que ponto chegamos. E grande parte do problema que esse filme teve não foi nem por causa do haterismo dos velhos fãs.
O problema do filme não foi principalmente por conta da questão do...
das pessoas acharem que estavam mal atuando, mal.
Que não pode refazer Caça-Fantasma, qualquer coisa assim.
É, como foi o caso, por exemplo, do Volta para o Futuro. Quando a Universal virou e falou assim: pô, e De Volta para o Futuro, The New Generation. Aí nego virou e falou assim: você faz, mas aí...
acabou,
você...
acabou o estúdio.
Acabou o parque temático, acabou o estúdio, acabou a sua vida. Tanto que a Universal em 48 horas diz isso: não vai ter nada, não. Ainda lançou uma versão, quinta versão de aniversário, Motherfucker Plus e o caralho 4.
Com capacitor de fluxo, cara.
É verdade.
De verdade, o pessoal pode viajar.
É, então, tipo, né? Mas a gente vê que o que aconteceu foi um fenômeno social.
É, principalmente por conta da questão do feminismo, que no filme, eu vou te ser bem sincero, assistindo da primeira vez eu não notei tanto, mas assistindo da segunda vez eu achei bem exacerbado. De uma forma velada.
Simbólica, isso, né?
Simbólica.
Aí o que a gente percebeu foi exatamente esse fenômeno social, porque o que está acontecendo hoje para você estar aí vivenciando o mito da caverna? Está existindo uma grande polarização de tudo. Homens e mulheres nunca estiveram tão odiados uns aos outros, nunca se odiaram tanto. Em Hollywood isso está muito pesado. Na verdade, na indústria do entretenimento americano está muito forte. E o Caça-Fantasma, pra mim, é o filme que está mais escancarado nisso. A gente já vem vendo essa transformação de Hollywood aos poucos. A própria Disney, Frozen.
Frozen.
Cara, Frozen, pelo amor de Deus.
O Star Wars.
Não, aí eu vou ter que ver Star Wars.
Olha aí!
Não, Star Wars é uma heroína. Acabou. Pronto. Nunca a intenção do J.J. Abrams foi que era transformar aquilo ali
num panfleto feminista. Entendi. Eu não acho que isso seja de todo ruim, porque eu acho que o mundo precisa de heroínas. Eu acho que a gente já tá muito saturado da figura masculina como o herói. Sempre é o herói, é o herói, é o herói. As mulheres também têm capacidade de salvar o mundo. São poderosas também.
A gente tá vendo o resultado disso hoje em dia, né? Nas redes sociais, muitas criancinhas estão se sentindo representadas por esses novos filmes, né?
Exato. Star Wars. E aí eu acho que entra uma coisa que esse Ghostbusters faz muito bem.
Nossa,
que é criar novas personagens femininas desgarradas completamente dos personagens dos filmes originais. Nenhuma delas é o mesmo personagem dos tempos atrás. São todos personagens originais. Fantástico. Algumas são amálgamas dos outros e tal.
Assim, tem as nuances, você entende ali.
Você entende.
A posição de cada uma, mas assim, não são os mesmos personagens.
Não são os mesmos personagens.
Não mudou de gênero, só aquele negócio assim.
Exatamente. Isso eu acho legal.
Eu adorei as, cara. Eu passei o filme inteiro. Tô mentindo ou não?
Toda hora falava, porra, é igual a mim.
Caralho,
é igual a mim. Toda hora. O cinema já tava com o saco cheio. O cinema já.
Caralho, que é igual a mim? Aí eu mostrei todo mundo. Caralho,
Aí deu o gritinho do carinha, né?
Vocês estavam comentando aí que são personagens completamente novos, né? Não tem nada a ver com os quatro do filme original.
É, na verdade são personagens do filme original adaptadas para a nova geração.
Isso. Vocês realmente consideram que isso é um reboot da franquia?
Totalmente.
Total.
Tanto que, inclusive, não é nem citado o filme original. Eu achei, inclusive, que eu tava até falando com o Leonardo, eu falei, porra, eu acho que ia ficar mais maneiro se eles fizessem, de repente, os Ghostbusters velhos passando o bastão. Eu achei que ia ficar muito legal. Inclusive, ia ficar até uma história um pouquinho menos clichêzinha.
Eu acho que não rolou isso porque o Aaron Jones morreu.
Será?
Eu penso assim.
Eu acho que se ele estivesse vivo, poderia ter acontecido algo assim.
Talvez.
É, mas nunca assim... saberemos. Mas todos os personagens são os equivalentes. A própria Yasmin, ela tem o cabelo do Ego.
Do desenho.
O cabelo da Yasmin é o cabelo do Ego.
Isso, é aquele negócio assim. Você tem mais ou menos ali a ideia de quem é quem.
É.
Mas o personagem em si, ele é diferente. Porque
que o Egon,
sim, no, é muito bom.
O Egon original, ele era todo retraído, todo nerd e tal.
E o Egon, ele era o estereótipo do nerd dos anos 80.
Isso.
A Yasmin, ela é a estereótipa da nerd dos anos 80.
Faz sentido.
Entendeu? O estereótipo do nerd é aquilo ali. Sim. Ela é meio freak, ela é extremamente inteligente, mas ela é aquela coisa meio... As pessoas ficam meio confortáveis lá dela. Caralho, porra,
e ela faz isso pra ser uma máscara o tempo todo, pra ela se defender, proteger todos os outros. Porque quando ela vai falar que os outros coração aberto lá, já aberto mesmo, ela tá puta travadona, assim, porque ela não tá só sendo porra louca o tempo todo e tal, não sei o que, ela tá querendo falar aquele, aí ela fica...
Uma outra hipótese também é, tipo, é aquele efeito Big Bang Theory, que é o Sheldon. O Sheldon, inclusive, trouxe uma coisa muito curiosa, que foi aquela coisa da... Ele trouxe uma psicopatologia foda, como aquele algo divertido.
Verdade.
Ele tem um comportamento de uma psicopatologia, que é aquela coisa social. O Big Bang Theory, ele tá mostrando pro mundo que, pô, os nerds são extremamente presentes, mas eles são extremamente antissociais. Ele não consegue lidar com a emoção. É o que acontece com o Sheldon e é o que acontece com a Yasmin.
A gente tem as duas vertentes desse nerd, então, representado, porque tem essa versão da Yasmin e tem a versão do vilão, porque ele se caracteriza como
a gente
hater da internet. Ele é o hater completo.
Era ele que tava nos comentários.
Era
lá.
Ele que tava lá.
Olha só, aí a gente entra, eu acho, em outra vertente do filme que eu gostaria de falar aqui. Todos os personagens masculinos do filme são patetas, de forma deliberada, forçado pra isso. Não é todo mundo que vai perceber, mas se você parar pra pensar, vamos ver todos os personagens aqui. O prefeito
é um babaca.
É um babaca, um otário, que quer ver as mulheres se lascar, ele prefere ridicularizar as mulheres.
Ele não faz, ele manda a assessora.
Ele manda a assessora dele ridicularizar, que é pior ainda.
Na verdade, é o contrário. A assessora é que faz a cabeça dele pra ele falar. Ele, além de ser um babaca, um zero esquerdo,
ele é
um
controlado.
Ele é o prefeito de Townsville, né?
Caraca! Só faltou o bigode, né, velho?
Senhora, não esqueci o nome da senhora.
Bigode e o monóculo. E a cartolinha.
A cartolinha, verdade.
É, outro personagem, o vilão do filme. É um completo...
Pastel.
O cara quer se vingar das mulheres, é meio afeminado... Entendeu?
Sexista também.
Eu queria... É sexista.
E tem um detalhe que quando ele toma o corpo do Thor, ele ainda fala assim, ele se sente melhor porque ele acha que aquilo ali dá mais poder pra ele só porque o Thor é forte e tal, e inclusive fica reforçando. Eu realmente deveria ter malhado, mas ele...
Não, porque o Thor é forte, ele ficou forte.
Não, eu sei, mas assim, sabe?
Sim,
assim,
sim.
Ele se sente melhor só porque ele não é ele mesmo ali.
É isso que me irritou tanto no filme. Ele é troncho igual o primeiro, ele é raso igual o primeiro, e ele é construído para crianças, igual o primeiro. Inclusive isso fica bem claro nas partes de CG. Cara, parte de CG, mas infantil impossível.
É, o primeiro não era tão infantil assim, né?
Era meio
é porque assim, tipo, eu tava até falando com o Leonardo.
Os fantasmas eram mais aterrorizantes.
O Leonardo falou até exatamente isso. O Leonardo, pô, mas o primeiro não era infantil. Só que as crianças dos anos 80 não são as crianças de hoje em dia. As crianças dos anos 80 assistiam aquilo.
É.
Caça-Fantasmas, o primeiro Ghostbusters, ele era um filme para crianças, mas era naquela época tinha um conceito diferente. Cara, eu vou fazer um filme para crianças, mas também os adultos vão assistir. Hoje em dia não, porque é polarizado. Ah, eu vou assistir um filme para crianças, mas então vou até os filmes da Pixar, né? Da Disney, um pouquinho não. Mas os da Pixar, que consegue fazer um filme que
engloba
você fala
mundo.
Uma piada, o teu pai ri, a tua mãe ri, a criança ri, cada um no seu contexto. Hoje em dia a gente tem muito essa questão, né, da polarização. Cara, isso aqui é filme para criança, então só criança vai gostar. Então Caça-Fantasmas 2016, ele é, assim como seu predecessor, um filme para criança. Até aí, ok, cada uma tá fazendo aquilo que faz. O meu personagem favorito foi a Yasmin. Melissa McCarthy tá fazendo o que a Melissa McCarthy faz desde a época que ela fazia.
Tá, não?
Exatamente igual, cara.
Não achei.
Ela tá mais contida, né?
Ela tá muito contida.
Tá bem contida.
Cara, a dinâmica de atuação é a mesma, aquelas piadinhas Saturday Night Live são a mesma. Ela tá naquele modo no período dela que ela faz em todo filme. Funciona bem, é legal assistir ela na televisão. Ela é uma gordinha muito simpática, muito bonita, muito boa. Também. Que dirá então a Kristen Wiig, que ela faz o mesmo papel desde o dia que ela apareceu no Saturday Night Live.
É
o mesmo papel. Como é incrível uma pessoa fazer o mesmo papel em todo filme que ela aparece. E as pessoas não reclamam, porque ela faz.
Mas isso é quando
bem.
É comédia.
Drama,
Perdido em Marte, não. Direito nenhum.
Ah, eu não vi.
Ah, não vi não?
Não. Talvez ela faça diferente, né? E tem a Leslie Jones, que é divertidíssima pra ela.
É sensacional, eu adorei. Os dois caras do começo do filme, da casa. Um é um pateta, que é o cara que se caga todo.
O cara do The Office, né?
O cara do The Office. Primeiro, é um pilantra. Que queria...
é o metido espertão.
Metido espertão, só que é um babacão. O outro é um borra-botas que não sabe nada do que acontece ali no negócio da família dele. É um outro homem com uma figura masculina fraca. Você tem
o
também...
O chefe, né? O chefe da...
O chefe dela, da Kristen Wiig, na faculdade. É um homem repressor,
é o chefe,
machista, autoritário, que quer botar... mostra, a mulher no
ele
lugar
mostra
dela.
O machismo no meio acadêmico.
Machismo do meio acadêmico.
Você vê, ah, temos que falar sobre a sua roupa, velho. Pelo amor de Deus.
Tem nada a ver, né?
Aí a mulher, ai, desculpa, tá um pouco ousado para o meio acadêmico. Aí ele, ai, deixa pra lá. E aquela arrogância masculina.
Isso. O chefe da Melissa McCarthy, o reitor da universidade.
Cara, que é o velho?
Como?
Puta que me pariu.
Foi engraçado. Puta. Não foi engraçado o negócio do dedo, não? Foi engraçado pra caralho,
engraçado.
Porra.
Engraçado.
Foi engraçado, porra. Ah, foi engraçado, porra.
Essa é uma variação que eu nunca tinha usado.
Cara, aquilo foi chato.
Mas foi engraçado, porra. Ele pode ser o filho da puta, mas foi engraçado.
Miotti, eu tô analisando o papel.
Eu sei, eu tô falando que foi engraçado.
Outro personagem derradeiro é o personagem do Chris Hemsworth, o Kevin. É a mulher dizendo pra você o tempo todo que você é um homem, você é um merda, seu cérebro é do tamanho de uma noz e você só presta se você for gostoso.
E é por isso que eu abri o programa hoje com a seguinte frase. Parabéns, Facebook, vocês conseguiram.
Pois é.
Como filme, Ghostbusters 2016 é um filme divertido, renova uma franquia que todo mundo gosta e ok. Só que, cara, o filme é uma propaganda política descarada. E é por isso que eu fiquei tão indignado com a série do filme. Eu fiquei dividido, porque ao mesmo tempo eu achei o filme ok, eu vou levar minha filha vai gostar. Gostei da questão de ser mulheres poderosas. Eu, particularmente, não tenho problema com o tamanho do meu pênis, então eu não fico me sentindo preocupado com mulheres poderosas. Agora, o filme, ele é de um cinismo tão escroto que, velho, aquilo fudeu a experiência pra mim. Eu não sei se o The Nightmare, muito malaco, virou e falou assim, velho, vamos polemizar isso aqui ao máximo, porque é o que vai dar dinheiro. Não sei, mas assim, o filme ele é cínico pra caralho. Até então eu tava assim, velho, é eu que tô vendo pelo casca de ovo. Até a hora que elas vão enfrentar o vilão do filme. Que elas pegam e falam assim, vamos destruir eles, meninas. E elas viram no
do saco.
Aí a galerinha agora vai entrar aí. Eu sei que você que está ouvindo isso está aí no site colocando um comentário agora e falando:
ô, nada a ver, galera. Foi simplesmente uma coisa cômica. Você é muito fascista.
O filme, ele vem construindo esse raciocínio da hora que o filme começou até aquele momento. Quando elas viram e falam assim: vamos acabar com eles. Mira no ovo do cara e aperta. Meu irmão, fechou o testal assim na hora pra mim.
Exato.
Eu falei: caralho, esse filme é uma propaganda política. E é uma propaganda política nojenta. Nojenta. Assim, ó, desculpa. Eu sou super a favor do empoderamento feminino. Eu sou super a favor das mulheres terem o direito dela na sua sociedade, apesar de eu achar que vocês já conquistaram isso há uma caralhada de tempo, eu não sei sinceramente o que vocês estão querendo, mas eu fiquei puto, porque puta que pariu, velho. É um filme que é um filme infantil, um filme pra criança e se transformou numa questão política. Parabéns, Facebook. Você conseguiu transformar um entretenimento na porra de um ícone feminista.
Tudo que nego vai falar, vai reclamar do Calaveira, vai falar um monte de coisa. Mas assim, enxergue.
Enquanto ainda tempo.
Enxerguem e é a verdade. Agora, eu não acho que você precisa ficar de repente tão ofendido ou isso tá acontecendo agora, porque se a gente for analisar tudo que foi feito pra trás, a imagem da mulher no cinema sempre foi
secundária
e sexualizada ao extremo. Então agora é meio que, olha, essa é a nossa vingança.
Inclusive a questão do Thor, ele é a vingança do estereótipo da secretária burra.
Quer fazer um filme sobre os problemas que as feminazes dizem que a mulher sofre tanto no século 21? Beleza, velho, você vê o que o filme faz sobre isso.
Eu concordo.
Vamos lá fazer
com
um
você.
Filme sobre as sufragistas, que na minha opinião toda feminista devia ver o filme chamado As Sufragistas.
Você assistiu?
Pra aprender. Excelente. Do caralho. Aquilo ali quer brigar por direito.
É.
Aquilo ali quer uma mulher de guerreiro. Não é ficar fazendo textão no Facebook inventando fanfic, não.
Não tô dizendo que isso justifica, mas a gente tem que lembrar sempre que o homem já tratou a mulher desse jeito.
Não trata.
Não, ainda até hoje, é o comercial de cerveja.
Exato.
Nos Estados Unidos. Ué. Agora você quer ver um filme que fala sobre esse tema, guerra dos sexos, feminismo, ou empoderamento feminino, que é muito bom, que fala de uma forma extremamente natural, um roteiro extremamente inteligente? É um filme chamado Secretária de Futuro.
A Sigourney Weaver?
É.
Não sei qual é.
Aquele filme fala sobre o machismo do mundo corporativo, a Sigourney Weaver... Ela conseguiu ascender, mas ela era meio piranhuda, ela era meio maquiavélica, igual aos homens e tal. E você tinha uma mulher extremamente competente que, através do esforço dela, ela conseguiu vencer. É um filme que fala sobre esse
tema. Sabe um outro filme muito bom, que eu acho que é totalmente feminista? Kill Bill. Que ele não trata todos os homens como...
Ele não é feminista, é uma mulher forte.
Inclusive, o principal vilão do negócio é o Pica das Galáxias.
É o Pica das Galáxias. E que, no final, você chega lá e fala, pô, o cara queria, no final, fazer as pazes com ela.
Não queria nada, ele era filha da puta.
Era filha da puta.
Ele ia saber... que ia morrer. Cara, eu tava vendo esse filme anteontem. Eu falei exatamente isso pra Massa. Eu falei, Massa, tá aí um filme que fala sobre o poder feminino e não agride ninguém.
Isso.
Mas eu falei, ah, beleza, os homens são filha da puta no filme, assim como tem mulher. Tem lá a briga da noiva com a outra lá que só tem um olho, que a mulher é filha da puta do caralho. O personagem, eles não têm esse viés político. Mas Kill Bill foi feito em 1999. 2001.
Não, esse filme é 2004,
por aí, é por aí, é por aí.
Tudo bem, não tínhamos o Facebook com seus textões. Aí o que nós temos hoje em dia é justamente a inversão de valores. E eu, particularmente, sinceramente, não admito que vá botar o dedo na minha cara e me chame de estuprador, potencial estuprador, nem que vá me ridicularizar no cinema. Não admito, assim como eu admito que vou chamar uma mulher de puta na minha frente.
No Ghostbuster original, a maquininha de achar resíduo fantasmagórico era um negocinho que subia parecendo uma rola.
Uma rola essa,
e nesse
uma
é uma vagina gigante que roda.
Cara, até nisso, né? Até
isso
nisso.
É impressionante, assim. Eu não achei que isso é uma coisa que denigre o filme ou deixa o filme ruim. Eu continuo achando o filme excelente. Caralho. Dei nota 5 e continuo dando nota 5.
Eu, como psicólogo, eu hoje trabalho com pessoas em situação de rua e vulnerabilidade social. O meu trabalho hoje, enquanto psicólogo, é tentar empoderar essas pessoas. O morador de rua no Brasil, ele é extremamente vitimizado, tanto pela sociedade, que envolve os parasitas, quanto pelo próprio governo. Não tem a menor intenção de tirar aquelas pessoas do status quo dela, mas é de manter aquelas pessoas na miserabilidade, porque aquilo ali é uma base política dele. Se eles não tiverem nenhum pobre para dar migalha, como é que eu vou criar minha base política? Então eu trabalho com isso. O meu dia a dia é isso. Eu trabalho todo dia tentando fazer com que aqueles homens, eu trabalho com homens, tentando fazer com que aqueles homens entendam que eles são capazes, que eles são competentes, que eles conseguem viver a vida sem precisar da migalha do governo, que eles conseguem viver a vida sem precisar da piedade da sociedade. E aí eu tenho a sociedade falando o quê? Homem, você não presta. Homem, você é um merda. Você é burro. E pior, ali são todos fudidos na vida, todo detonado no corpo, não tem o menor tipo de preparo. Eu tô tentando fazer essas pessoas mudarem a cabeça delas, descobrindo o potencial delas, e eu tenho hoje o mundo se transformando numa ode ao ódio pelo homem. Se uma feminista vier esfregar os peitos murchos na minha cara, eu vou mandar ela ir tomar no olho do cu dela e vou seguir minha vida. O problema que isso gera na cabeça da maioria dessas pessoas é um crime. Aí eu vejo esse tipo de mídia aflorando, e isso é só a ponta do iceberg. Eu posso te garantir que Ghostbusters 2016 é só a ponta do iceberg. Agora ela ladeira abaixo com relação a esse tema. Que eu não consigo ficar calado.
Vou deixar aqui o aviso. Quem discordar, coloque no seu comentário por que que você discorda e não por que que a gente é idiota.
Se chamar idiota, eu vou excluir.
Tirado esta pedra do caminho.
Tu me tem a direção de quem, senhor Leonardo Miotti, que está com essa cara de cu? De quem vai ter que editar esse audiozão do Facebook?
Esse é o problema. O filme é dirigido por Paul Feig. Ele é diretor de A Espiã que Sabia de Menos, Missão Madrinha de Casamento.
É, o Espiã que Sabia de Menos é com a Melissa McCarthy.
É com a Melissa também. Missão Madrinha de Casamento é a Kristen Wiig. As Bem Armadas, com a Melissa e com a Sandra Bullock.
O único filme que eu assisti do Paul Feig como diretor foi O Espiã que Sabia de Menos. E, cara, eu
me amarrei.
Dei tanta risada quanto eu dei no Caça Fantasma.
Eu gostei também.
É um filme muito engraçado, divertido. Eu assisti, pra você ter ideia, no avião. Vamos falar da Kate McKinnon, que faz a Holtzman, a Yasmin.
A Yasmin, vamos, Yasmin adora a Yasmin.
Bom, eu acho ela muito bacana. Ela tá no Procurando Dory.
Ela tá no TED 2?
Ela tá no TED 2.
Ela faz ela mesma.
É um bom papel.
Ah, deve ser lá na parte da Comic Con, então.
Eu vou te falar que esse acho que é o primeiro filme de expressão, assim.
É, porque eu não lembro dela de nada.
Assim, tem muita coisa que ela
inclusive,
fez.
Inclusive, a cena mais maneira do filme foi com ela. Que é aquele final que ela sai uma parada meio Kratos.
Cara, aquela do Kratos, eu vi na hora.
Ela foi cruentamente assim, indo pra cima dos fantasmas, e eu...
Eu não sei se eu falei que foi com o Brunão ou foi com o Nestábulo. Eu falei, caralho, é o Chris. Mas...
toda aquela cena de ação eu achei boa. Bem montada, bem dirigida. E o 3D tá bem legal. Cara, Leslie Jones, excelente no filme. Achei muito engraçada. Pra mim é a personagem, assim, que eu mais dei risada. Engraçado que tinha algumas piadas dela no trailer que eu não conseguia achar graça. E no filme eu morri de rir, cara.
Nenhuma piada no trailer vale a pena.
Pois é, não sei o que que é, se é o contexto, se não é o contexto, se é, tipo, estar no cinema, eu não sei. Eu sei que no trailer não funcionava e no filme funcionou. O que foi? A cena dela dando tapa na Melissa McCarthy.
Fantástica.
The Power of Patty Compelled.
Pesando na base da porrada, velho.
The Power of Patty Compelled.
Que na versão brasileira é... sai do corpo dela, Satanás!
O dublado é assim?
A voz da...
da Mônica.
Da Mônica.
Que foda, velho.
Muito bom. E a cena dela que ela se joga no público lá no show de rock. Ninguém pega ela e ela... olha só, eu não sei,
se isso foi racismo.
Machismo.
Machismo, ou negócio com P.
Se foi machismo ou se foi racismo. Mas eu tô pé da vida.
Não, e logo depois disso, na hora que ela levanta, que tá com o... aquele demônio em cima dela. Que aquilo ali foi muito bom.
Não, mas a melhor cena dela pra mim é quando elas estão procurando lá o fantasma no teatro. E aí ela tá reclamando, pé da vida no corredor. Porra, o que eu vim aqui? Não sei o quê. Devia ter ficado lá no metrô. Aí começa a seguir ela o manequim do Dr. Who.
Dr. Who, cara, na hora. É fantástico, cara. É assustador aquela porra, velho.
Aí ela vira pra trás e fala assim,
você não tava aí, né?
Você já tava aí, né?
Não responde não, por favor.
Não responde não. Não, senão eu vou me mijar toda.
Eu me escolho. Eu falei pra você não responder, porra. Sai
correndo. Eu acho que vale a pena a gente ressaltar como é que foi a entrada dela no grupo também, né?
É isso. Sim. Eu achei falha pra caralho.
Eu gostei.
Eu achei legal, cara.
Eu achei muito bom. Mas você achou ruim a personagem dela trabalhar no metrô e ser negra e ser, tipo, descolada das ruas e isso ser um mega clichê? Você não gostou disso? Ou você não gostou do jeito com que o roteiro arrumou a desculpa pra ela entrar?
Eu não gostei disso, que eu achei isso de uma hipocrisia do caralho.
Eu também.
Apesar do filme vir com aquela bandeira feminista, o filme é racista pra caralho.
E ela
pra caralho.
Isso.
Ela é uma negra muito bonita, um sorrisão aberto. Eu achei muito, ela muito ela bonita. Muito carismática.
Inclusive, tem uma cena que fala assim, é não, porque a Pat usa esses brincos, chama muita atenção mesmo. É. Aí ela, eu tenho problema se eu sou a lindona?
Se o problema é ser linda, eu sou culpada.
Eu sou culpada.
Pode prender.
Apesar de eu ter achado isso, ela ser realmente muito bonita, muito chamativa, muito poderosa, ela parece uma guerreira.
E grandona.
É grandona, que maçuda, velho.
Inclusive, eu pensei que eles iam chamar ela justamente por causa do porte físico, dela ser grandona e tal. Mas, cara, ele mostra uma mulher negra nova-iorquina dos anos 80.
É.
No ápice. Igualzinho. No ápice do racismo hollywoodiano.
É muito igual.
Meu irmão, a mulher, ela faz todas as piadas negras dos anos 80 e eles conseguiram pensar pra colocar...
ela tava com a carteirinha ali, já foi.
Eu não sei nem como é que ela não fez um...
ela fez uma capa de prenda.
Eu não sei como é que ela não fez.
Ficou por dois vezes.
Mas o que eu estava me referindo foi ao roteiro bem merda. Porque a forma como ela entra... aí vai vir a galera agora do Facebook, do textão. Laveira! Filha da puta! Seu quê?
Coxinha, direitinho.
Coxinha! Bolsonaro!
Bolsominion!
Pois é, mas assim... aí por que eles estão falando isso? Porque o Winston, no primeiro filme, foi assim! E você não disse nada! Cara, o Winston, eles colocaram
um anúncio
no jornal.
Foi atrás.
Precisa-se de uma pessoa para trabalhar na tua empresa. O Winston chega, pessoal, seguinte, quer que pra trabalhar. Os caras, porra, velho, sabe tua crise de fantasma, coisa do paranormal, coisa do além túmulo, aquela porra toda, que o texto é esse, né? Aí eu falo assim, meu irmão, vocês estão pagando,
se me pagarem, eu trabalho.
Se o dinheiro for bom, eu
acredito
no que você quiser.
É, eu acredite. Acabou. Fechou. Agora, velho, a mulher tá sentada. O que ela tá fazendo aqui? Sei que vocês criam eu aí.
Não, quero entrar pro clube.
Ah, mas, porra, não tem nada a ver, cara. A gente tá precisando, eu tenho um carro.
Não. Calma.
Pois, cara.
Calma.
Vamos agora.
Ela falou o quê? Vocês são cientistas, mas eu conheço Nova York.
É. E vocês precisam.
Isso eu achei foda.
Eu não achei foda.
Isso não achou?
Eu não achei. Sabe por quê?
Eu achei.
Por que que ela, mulher negra, conhece Nova York e a lourinha maluca não conhece Nova York?
Mulher negra Nova York e nada de ônibus.
Isso.
Ela é suburbana.
Porque ela é suburbana, porque ela pega metrô, aquela riquinha. criancinha que teve oportunidade, foi pra faculdade. Tava de professor universitário.
É um racismo velado.
É um racismo velado.
É, não. Tudo bem, mas eu...
Miote, porque você, Miote, é um cara que...
Você é um cara puro.
Puro, Miote.
Não, sério, eu não me incomodei com isso.
Você tá namorando uma lifeta de 20 anos.
Tem 20, tem
21, Miote, tá ali.
Mas eu não me incomodei com isso. Eu não me incomodei. De jeito nenhum.
Assim, ó.
Pra quem não tá vendo...
Não liga pra nada. Miote não liga pra lá, cara, do botão dele. Miote não liga pra nada. A gente tá aqui no discurso, mas eu tô suando.
Não desligou, não, tá em você.
Tá, não, porra.
Aí tá aqui a gente naquele discurso político, Bolsonaro 2018, não vai ter golpe, aquela porra total, Miote. Tem nada disso.
Tem nada disso.
Por que, Miote? Tá aqui no Nudes Pesado, eu tô vendo. Tá aqui com a Lorena, amor, eu tô falando isso, amor. A Lorena vai falar assim: relaxa que a noite tem. Aí, Miote, tá suave da maionese, né, Miote?
Pensando em agosto.
Pacto temático do Leonardo, Miote.
Pacto temático. Dormam
com essa.
A forma com que ela entrou no grupo é, pra mim, a pior parte do filme. O motivo pra ela entrar existiu pra ela, porque ela quis. Ela viu as mulheres, viu que eram mulheres poderosas, que tinham equipamento, e foi porque sim, porque ela achou legal. Teve um motivo pras outras botarem ela no grupo? Teve, que foi o negócio do carro. Agora, o motivo que ela falou, ah, porque eu conheço as ruas, pra mim, é um racismo. É um racismo. É um racismo. Não, não, não. Não é por isso.
Era histórica mesmo, ela tá sabendo tudo ali.
Pois é.
Beleza, então você puder... O que o Bruno tá querendo dizer? Beleza, se fosse isso que você tá falando, poderia ter sido construído de outra forma. Ela podia, por exemplo, numa sessão ali, um mapa aberto e tal, aí ela tá ali do lado, de repente ela começa, pô, esse prédio aqui tem história tal, que ela faz isso um pouco no filme, mas isso é muito jogado a moda caralho.
Sabe por quê que isso é jogado?
Esse prédio aqui, inclusive, gente pra caralho morria. Aí tá
as branquinhas,
porque é mambo de amor.
Isso resolvia de uma outra forma. Se você tivesse no roteiro uma fala de que aquela pessoa já foi, há um tempo atrás, professora de história de Nova York, de história da cidade, ou já trabalhou no museu de Nova York, e agora, depois de ter passado... Porque ela é mais velha que as outras,
sim,
né?
Você tem
ideia. Ela passou por muita coisa na vida dela, sei lá, aconteceu alguma merda, perdeu o emprego, e aí foi trabalhar de atendente no metrô. Aí você arruma um subtexto, aí você arruma um subtexto.
E era ignorada por todo mundo.
Eu era doutora do Museu de História Natural, acreditava em fantasmas, porque uma vez vi o Ronald, sei lá, Roosevelt no museu, e ninguém me acreditou, e eu só consegui um...
Isso,
um
negócio. Ou seja, ela tem estudado a história de Nova York, é uma coisa.
Mas não, tem agora que ser uma negra suburbana que
conhece as ruas, entendeu?
Aqui é a parte das cobras.
Das malemolências das ruas. Não dá, velho. Agora, todo o resto não tratam ela assim, ah, você é a negra, você é
não
sei
o
quê.
Entendeu? Não, o filme
ela
tava
assim, pra ela, inclusive.
É. Ela tem o lance que é histórico, se você botar aí no Google, você vai achar. Ela é o Magic Negro, entendeu? A figura do negro mágico, entendeu? É o cara que vem pra resolver a situação. Ele é fodão,
ele aparece,
não sei o quê.
Vai lá
e... É ela.
Ela que arrumou os uniformes.
Ela que arruma os uniformes, ela que arruma o carro. É ela que tem a sacada final de jogar a bomba nuclear dentro do buraco, e tudo isso explica porque ela tem a malemolência das ruas. Isso eu achei caído. Então é uma coisa que eu não entendi. Eu queria que
o final do filme lá,
me explicasse.
Né?
O final do filme eu fiquei perdido.
Eu não entendi aquele negócio.
Aquela cena foi ridícula.
Pra assim, que serviu aquele negócio, tipo, tudo bem, ela ser pega pelo fantasmão, entrar lá no buraco e a outra querer resgatar. Até aí, ótimo.
Eu achei até que dava.
Tipo, ali aquele negócio das duas realmente selando a amizade, elas estavam meio brigadas. Uma coisa que você percebe ali é que elas são almas gêmeas. Sim. Durante o filme todo elas falam ao mesmo tempo, falam a mesma coisa, elas são almas gêmeas. E aí, nesse é a alma gêmea de uma resgatando a outra. E aquele negócio, ó, lindo, mulheres, né? Vocês não precisam de um homem pra te salvar. Pode ser uma mulher que vai te salvar. Essa é o subtexto. Mas beleza, elas vão lá, amizade e tal, são resgatadas. Quando elas são resgatadas, estão com o cabelo
no finalzinho,
branco.
No finalzinho, dá só um burst. Piscado, assim, um burst. Puf, aí fica branco o cabelo delas e ela fala, foi essa?
Eu não entendi isso, foi o que mais me incomodou no filme todinho. Eu não entendi o propósito.
Acho que uns 3 décimos do meu 4,5.
Eu não entendi o propósito, se foi pra dar a desculpa de que no final elas estão com o cabelo de outra cor, porque... porque já tava indicando pra outro filme.
E faz a gente esquecer dessa idiotice no filme.
Uma cena muito irada.
Que ela vira e fala assim: estamos em 2040, nosso presidente é uma planta.
Em português ela fala que é um tomate.
É um tomate. Muito bom, velho.
Inclusive, outra coisa da dublagem que eu achei sensacional, naquela hora que a personagem da Kristen Wiig vai falar com o prefeito, em inglês ela fala assim: não seja como o prefeito de Tubarão.
Uh-huh. Cara, né? Aquela cena é fenomenal.
Em inglês funciona, funciona pra gente, mas não funciona pra quem nunca viu Tubarão.
Que lá na hora só ele rimos.
Pois é.
Nossa, que triste.
Mas funciona nos Estados Unidos pra caralho, porque Tubarão é um filme mega clássico.
Claro. Nossa, que triste.
Mas é triste, pô. Cara,
é, nossa, não, é na, isso na é cabine, triste. É triste.
Cara, dava pra ouvir eu, Brunão, Nestábulo rindo, todo mundo rindo. Até o Diogo tava lá na puta
que pariu. Quando a gente foi ver o Ted, só eu e o Leonardo que rimos no filme.
Pois é, mas aí eu achei interessante uma coisa que a dublagem brasileira fez, que é fora de série, achei muito legal, que, pô, como é que você traduz isso? Você já sabe que no Brasil nem todo mundo assistiu Tubarão. Anos 2010, ninguém assistiu Tubarão. Como é que eu vou traduzir isso? Você adapta. Aí como é que adaptaram? A mulher vira pro prefeito e fala assim: não faça isso, prefeito. Não diga que é só uma marolinha.
Caralho, parabéns, velho.
Caralho, é mesmo?
Não diga que é só uma marolinha. Aí o prefeito fala assim: e você quer que eu diga o quê? Que é um tsunami?
Caralho.
Parabéns, velho.
Parabéns,
parabéns,
velho,
pro tradutor, parabéns, cara.
Velho. Isso é uma adaptação maneira, velho.
Parabéns, parabéns ao estúdio, cara. Eu achei que esse filme peca com excesso de efeitos visuais, cara. Eu senti muita falta de algum efeito mais...
Um pouco de efeito mais prático.
Um efeito mais prático. Você vê o próprio Caça-Fantasmas, que foi feito nos anos 80, que foi feito totalmente em loco. Os raios das armas eram desenhados no frame.
Na pós-produção,
é. Na pós-produção, aquilo ali é desenho. Porra, e mesmo assim o filme tem todo aquele, né, aquele charme e tal. E, cara, nesse filme, vou ser sincero, eu concordo muito com o Bruno nessa questão. O filme, ele é tudo bem colorido, ele tem que ser criança infantil. Aquele muito ao estilo episódio 1, Ameaça Fantasma, que é... Mas tanto o efeito visual que incomoda.
Mas aí a gente volta pra aquele negócio do ter que ser bonito aos olhos. Não precisa ter qualidade, né? Não é o caso. Mas assim, você sempre se garante colocando muita coisa pra piscar, muita coisa, muito defeito, e o povo esquece às vezes de colocar. Ainda bem que nesse filme não foi o caso, porque assim, o filme se sustenta sozinho ali, mas eu concordo contigo que tem um exagero.
Inclusive, essa cena final, ela poderia ter sido desastrosa. Ela só não foi por causa da cena da Yasmin. A própria edição dessa cena de combate no final, a edição, inclusive, eu achei ela bem confusa.
É no que final ali,
luta
eu achei
dos... Na luta lá nos Paranauê, eu achei uma...
Ah, eu gostei. Não, eu achei legal.
Quando chega a parte
eu
da
só achei
Yasmin,
esquisito na hora que ela chega. Na hora que elas chegam pro desafio mesmo com o cara. Ali eu já achei um pouco. Assim, na verdade ele falou assim: sabe, eu quero ser desafiado por vocês. Porque eu parei a cidade inteira! Menos vocês quatro. E depois joga ela, vai. Ele fica
ele podia ter usado o cheat de deixar todo mundo parado. Mas
não, sabe por que ele não podia?
Por quê?
Porque elas eram mulheres.
É. Não, é, mas é isso que eu tô falando.
É verdade.
Mas pra camuflar um pouco isso,
meu Deus, elas
soldadas...
são mulheres, eu não exerço controle sobre elas.
Mas é isso mesmo.
Se eu não me engano,
mas é isso mesmo.
Soldadas lá no meio daquela galera. Eu não sei se foi impressão minha, mas eu acho que tem algumas. Porque eu pensei exatamente isso. Falei, pô, por que ele não fez isso? Só porque só tem os homens aí? Porque
tinha as mulheres combatentes lá.
Mas aí eu lembrei que tinha uns... Eu vi pelo menos umas duas lá, mulheres combatentes. Elas estavam paradas pra dançar que nem o Máscara lá.
É, eu, sabe que eu pensei que eu ia rolar um livro?
Eu também.
Bom, tique bom.
Eu pensei que ia rolar.
Falou bem rápido sobre o design de produção, né? Da Holtzman lá fazendo os acessórios. Eu acho que o design de produção ficou muito bom nesse filme, porque ele traz os elementos antigos, né?
Sim.
Que é toda a roupa.
Dá um upgrade.
Dá um upgrade.
Eles atualizam, mas mantêm.
Não, dá um upgrade, mas ao mesmo tempo você vê que o negócio é rústico.
Resgata o antigo e apresenta o novo, entendeu? Que justamente a Holtzman fazendo os acessórios.
Não, eu acho maneiro. Por exemplo, você tá falando dos outros equipamentos,
antigo,
né?
Acrescenta o neon do Batman Forever e bota no filme.
Não, o que eu acho legal é que, assim, tem novos equipamentos, entendeu? Por exemplo, a Holtzman tem aquelas duas armas chicote, a outra tem a escopeta.
As correntes do caos lá dela.
A outra tem a soqueira do inferno.
É, isso aí foi bom porque não ficou só com o negócio de armadilha.
É,
né?
Exatamente.
Mata os fantasmas ali. Matar fantasma, né? Mas elas inventaram um jeito de acabar com os fantasmas.
Desintegra o problema ali.
Achei aquilo foda.
Quando elas fazem a armadilha de urso, porque aparece no finalzinho dos créditos, ela fala assim, porque eles lá não falam. Ah, apareceu um fantasma de um urso polar. Assim, elas
não,
elas
e tem hora que urso, e tem, né, hora que a Yasmin vira e fala assim, não, isso aqui, this is a nutcracker.
É, cara,
estão castrando os homens já.
Aí não, é só
aí
pra quebrar nós mesmo.
É, pra nós mesmo aqui, ó. Vai, caralho. Não, porque, velho, assistindo aquele filme até o final, eu falei assim, beleza, tô castrando o homem agora.
Castra
fantasma. Inclusive, não duvido nada que é a teoria da piada, sempre isso. Castra fantasma.
Castra fantasma.
Pronto, já é o nome do episódio. Pronto, já.
Olá, eu sabo. Porque os antigos são os caça-fantasma, com o artigo, né? Nesse, eles tiraram o artigo, tá só caça-fantasma.
Caça-fantasma.
Né?
Que é hipocrisia do caralho, né?
Não, mas o nome em inglês é The Ghostbusters.
Não, não, só Ghostbusters.
Mas o problema é daqui.
É, o problema tá aqui.
É, porque os antigos são os caça-fantasma.
É porque fica na sua pressão de usar artigo, né?
É mania. É porque eram quatro caras. Vamos botar os caça-fantasma.
Até porque, se você olhar o pôster do filme. O Chris Hemsworth tá lá. Ele é um cara que ainda vende, ainda traz gente pra assistir o filme e tal. E ele, querendo ou não, é um caça-fantasmas. Tem hora que ele vai pegar a moto e não sei o quê. E acredito que, numa possível sequência, ele vai ter um papel.
Não, e outra, Brunão. Fundamental. Eu vi te reclamando do Thor na capa. Ele vende o marketing, mas se você pegar o personagem lá, tem um momento dele crucial pra trama também, né?
Sim, ele vira o vilão do filme no final, né?
Mas é pra sustentar isso.
É porque eu vou te dizer uma coisa, provavelmente não era. Provavelmente ia ser aquele cara patético se transformando numa coisa.
Mas ele era um cara
Muito patético. E o Chris Hemsworth estava com pouco destaque e aí precisava dar destaque.
Ah, e ele, pelo menos, assim, ele não tem cara, mas ele tem um porte. Então, assim, gera um desconforto físico.
Cara, eu vou
físico,
falar, eu vou te falar com toda sinceridade. Como ele atua mal.
É.
Ele é.
Puta que pariu. Ele é muito ruim. Ele é muito.
Mas será que foi proposital nesse filme?
Não, você vê o filme do Thor. Thor, ele é ridículo.
Vê qualquer filme
mas
com ele.
Não, mas o Férias Frustradas, ele tá bem, pô.
Ele do Thor
é um velho, é porque no Férias Frustradas, nego não, botou uma rola de 50 centímetros nele e falou, vai! Aí ele foi,
só
velho.
Só coça.
Você tem 50 centímetros de rola, meu filho. Faz o que você quiser.
Aí o cara sentiu, pô. Ele sentiu mais poderoso que o Thor.
Na cara da Christina Applegate, na cara do Ed Harris e foi embora, velho.
A cena é tão gratuita, mas ela lembra tanto o filme original, velho, com aquilo lá é foda, velho.
Eu não entendi nada. A Leslie tá lá gritando: ninguém mexe com o Kevin. Eu falei: pô, você mordeu o cara?
Ah, tava de sacanagem com ele agora, dois segundos atrás.
Eu tô com vontade de matar o cara. Caralho, Kevin, cala tua boca, filha da puta do caralho.
Aí ele, não, porque agora eu vou comer. Onde é que você foi comprar um sanduíche? Não, eu fui ali no delicatessen ali, trouxe o sanduíche.
Aí ela pega o sanduíche, taca, ele vem.
Nossa.
Aí vem a porra, ele pega de novo e come de novo.
Aquilo ali foi sacanel, Thor.
Porra!
Caminho.
Caralho!
E a gente aqui nos testão.
Doido, porra.
E o Biote entendeu a porra.
Você tá vendo?
Verdade, porra.
O Biote é o mais inteligente daqui.
De longe.
Você acha que ele tá fazendo o que calado ali, tá pensando, pô.
O que eu entendi da entrada dele lá, que seu idiota e tudo? Porque ninguém mais foi lá pra se candidatar. Não teve ninguém.
Ele é um retardado.
Não teve ninguém. A outra ficou apaixonada por ele, ficou com tesão pra caralho.
Porra.
Né? Que ia, ficou porra, só escorregava. Eu acho que a porra do negócio verde era ela.
Voltando à questão do
partido. Toda hora escorregava, porra. Né? Caralho, toda hora escorregava.
Sou eu que digo uma coisa dessa?
Por isso que eu tô falando pra você.
É, por isso que o meu tá falando, que era verde, inclusive.
Mas elas nunca tiveram raiva dele. Era só falar assim, pô, cara idiota, mas não temos outro. Precisamos dele aí.
Ninguém fazia nada ali, cara.
Eu sei, pô, mas tinha que ter um cara ali, pô. Esse negócio todo.
Não, ele aprendeu a atender
ele o telefone. Ele atendeu e falou, é a escola de magia de Hogwarts, uma coisinha. Aí a mulher, ah, tá bom. Quem era o lindo, gostoso? O
Dumbledore.
Ah, não sei, eu não tava aqui com esse papo, não. Porra, velho. Cara, é uma merda.
É desconfortável.
É, eu vou te falar que, pra mim, é a pior coisa do filme, assim, é a participação dele. Assim. Primeiro que ele é um péssimo ator. Segundo que o papel dele é aquele negócio que a gente já falou, de, enfim, pra zoar o homem.
É, isso aí.
Né? Ele foi feito pra isso. Essa parte desse personagem foi feito pra isso. Pra denegrir a imagem masculina ao máximo. Mas ok, ok. Se o filme queria fazer isso, parabéns, conseguiu. Não cabe a mim julgar se é certo ou errado, foda-se. Agora, que se fosse um ator um pouco mais talentoso do que ele,
o personagem ganharia.
Ganharia? Eu acho que ganharia, viu?
Sei,
na parte da comédia, do time, ele é muito.
Eu concordo com o Brunão,
sem sal.
Sabe por quê? Porque na hora que o carinha pega a Melissa McCarthy, né? Possui o corpo dela, ela parece muito ele. Quando ele entra no corpo do Thor, vira o Thor, só que querendo falar um pouco mais, oh, não sei o quê. Ele não muda, cara. O personagem é quase o mesmo ali, só que ele só fala, oh, oh, oh.
Sabe então por quê que foi ele, né? Troca com a Sony. Sony e Disney.
Ah, tá.
Ele tá no cartaz. Thor tá aí, ó.
É, tá. É o Thor.
É o Thor.
Tanto que a gente não fala Chris Hemsworth.
É, a gente fala Thor.
Fala Thor, porra.
A gente não fala Chris Hemsworth. Porque ninguém sabe falar.
Mas é isso que eu tô falando. Ninguém fala. Filho da puta, é só o Thor, velho.
A Sony teve um negócio do Homem-Aranha e pegou ele lá. Falou, vamos fazer um filme com um cara que faz o Thor.
De novo, desvendando e desvendado. Caralho, não, essa é. Eu tô muito orgulho teu, cara.
A história do filme eu achei interessante porque conta a mesma história original de uma forma diferente. Se você perceber, os principais pontos da estrutura do roteiro é a mesma. O grupo se forma, tem a primeira aparição que eles vão atrás, saem todos correndo, aí entra o quarto elemento, aí eles têm um primeiro chamado, que no original é pra pegar o Geleia, nesse é pra pegar o Monstro Verde lá. E aí depois a trama se amplia, tem a conversa com o prefeito ajuda ou não ajuda, não sei o que, aquele negócio. E no final eles vão num hotel, num prédio, e tem um monstro gigante que eles têm que deter.
Inclusive, o prédio
é a mesma. O prédio não é igual. O prédio é igual. É, acho que até é o mesmo prédio.
Não, não é o mesmo prédio.
Não é o mesmo, não?
É igual,
não. É muito igual.
É parecido, mas não é o mesmo.
É igual,
o prédio original, ele é uma mistura de um prédio residencial com um hotel. Mas assim, a estrutura é basicamente a mesma. Mas no meio tempo ele vai mexendo com vários elementos. Por exemplo, toda aquela parte da Dana Barrett não tem nesse filme. Não tem o Zul, que inclusive é o easter egg do...
Não tem o romance, né? Não tem o romance.
Não tem o romance.
Não tem o romance.
Mas ao mesmo tempo tem algumas homenagens. O Rick Moranis foi o único dos participantes do original que não apareceu. Mas eles resolveram homenagear ele naquela cena em que a Kristen Wiig sai correndo pelas ruas de Nova York dizendo, o mal está chegando, todo mundo tem que correr. É igualzinho, ela faz a mesmo jeito de correr.
Até ela batendo no vidro.
Batendo no vidro.
É igual.
Pagando, né? De louca.
Mas ele tinha dito que
só
se fizesse um novo Capitão Fantasma...
Com todo mundo.
Com
todo mundo.
Ele voltaria. Mas aí ele vai ter que fazer um fantasma mesmo.
É, né? a ideia que ele queria era aquela que você falou no começo, que era uma ideia que muita gente que é fã do original queria, que fosse o grupo original passando a tocha para um novo grupo.
Mas aí que entra um outro problema, que foi até semana passada, do trailer que a gente falou. Há 30 anos atrás, eles salvaram o mundo. Ou seja, você já imagina que existiu aquilo ali. O trailer continua te passando aquela merda.
É, o trailer...
Casco ainda,
pô. Pois é, ia ser irado, cara.
O nerdzão idiota fala assim, Gozer tentou, mas não conseguiu. Eu vou terminar o que ele começou. Porra, olha, cara. O que eu tô fazendo aqui?
Não, eu acho que podia ter sido por aí.
Ia ser muito legal.
Ia,
cara,
ser muito legal, mas eles resolveram optar por uma outra roupagem.
É porque a gente veio de um escopo que ficaria melhor,
isso,
talvez.
Exato. Eu acho que ficaria melhor.
Você enriqueceria o universo, você não só eu usaria acho... o mesmo universo.
Isso, exato. Eu acho que o trailer errou ali, principalmente. Quando ele resolve dizer que há 30 anos um grupo de cientistas salvou Nova York, mas no filme você sabe que não vai ter aquilo, não existe, não tem referência nenhuma, é como se fosse
começou
criado
ali.
Zero. Começou ali, fica esquisito, né? No treino. O elenco todo original participa do filme, não como os personagens do filme anterior, até porque o filme anterior não existe, foi desconsiderado, mas eles estão lá e estão fazendo pequenas pontas ou participações de uma forma que eu achei que valeu.
Foi um fanservice.
É. Exatamente.
Mas é legal.
Foi só um fanservice.
Mas o Luiz não é o melhor, cara. Apesar do Bill Murray fazer a maior participação.
É, a participação do Bill Murray, pra te falar a verdade, eu achei a mais chata.
Eu achei a mais chata.
Porque eu achei que ali ele ia revelar, não, eu já fiz isso. Eu realmente, até aquela hora, eu tava, os filhos da puta vai falar alguma coisa. Lobotomizaram de alguma forma todo mundo.
Você tinha esperado?
Eu realmente tinha, cara. Porque eu falei, porque ele tava ali, ele começou a sorrir. Eu falei, caraca, talvez ele ia revelar. Aí depois você só realmente vê que ele é um babaca.
Apesar de ser o maior papel,
é o menos legal.
É o menos legal. O Harold Ramis, ele é homenageado num busto que aparece lá na universidade. E no final do filme, que fala para Harold Ramis. A Sigourney Weaver aparece no final.
Muito legal.
Muito legal, como uma mentora cientista lá da...
Christian
McKinnon.
O Geleia.
E a Miss Geleia, cara.
E o Stay Puft.
Exatamente. Tá lá também.
Achei que faltou elas.
Achei que faltou os cachorros.
Podia ter tido, né? Eu pensei que apareceu os cachorros também.
Cara. Achei que podia ter aquele cachorro demoníaco, ia ser maneiro.
Ele é assustador, cara.
Né?
O Keymaster e o...
É, o Gatekeeper lá. Achei que a participação do Dan Aykroyd, apesar de ser muito pequeno, ele é um motorista de táxi.
Cara, mas eu já...
Ele tem a frase mais maneira, que é I ain't afraid no ghosts.
Exatamente,
né?
Cara.
É maneiro. E achei que o melhor de todas as participações foi a do Winston.
Fantástico.
Que ele realmente tem alguma coisa a ver com os Caça Fantasma. Ele é tio da Leslie Jones.
E deu o carro.
E vai lá reclamar com a mulher. Vai lá reclamar com ela.
Beleza, cadê o carro? Ela, tio. Tá do outro lado, do Nova Jersey?
Nova Jersey. Muito bom aquilo.
É bom, porque fica do outro lado do Rio.
Janine, né? A Ann Potts lá, que aparece como uma recepcionista, atendendo o telefone.
Com o óculos dela.
Mal educada. E ela fala a mesma frase que ela fala no outro, que é que ela atende o telefone fazendo, what do you want?
E com os mesmos óculos, cara.
E o mesmo óculos, ela fala, o que você quer?
Muito bom, velho.
E tá velha.
Tá até bem.
Aí o meu, olha aí, Rodrigo, é a Janine. Eu falei, porra, tá velha, meu. Tem 30 anos no filme. Eu não pensei nesse filme.
Mas não é, caralho. O filme tem 30 anos, a mulher tem que estar velha, porra.
Só o Fiote assim, seu filho da puta. Mas ela fica olhando pra cara assim. Não significa nada pra mim. Agora vai falar mal do filme que ele gosta. Você é bicho, meu irmão.
Ela envelheceu, mas a Sigourney Weaver envelheceu, mas ainda dá um caldinho, né?
Sempre deu.
Porque ela tá vestida, sempre. Porque tu quer ver como é que a Sigourney Weaver tá? Olha o Avatar.
É verdade.
O Avatar, os peitos da Sigourney estão no juízo.
O Jardim.
Ela vai fazer o próximo Alien, né?
Vai ter o próximo.
A Alien Covenant.
Mas aí...
Agora vai ser sobre o Alien mesmo?
Vai ser o Alien?
Não, vai ser...
Não, agora vai ser sobre o universo do Alien. Expansão. Bebês Michelin sarados, vamos ver.
Não é Prometeu 2.
É Alien mesmo, é Alien.
Prometeu 2 vai ter também, mas vai ter o Alien, que vai ter a Ripley.
Alien, Overboard. Porque tem um Otávio passageiro, vai ter um...
Pelo que eu entendi, eles vão desconsiderar o Alien 3 e o 4.
O que vocês acharam da química das quatro, do timing cômico?
Muito bom, as quatro estão muito bem no filme. Eu achei que as mais fracas são as principais, que são a Melissa McCarthy e a Wick.
Por elas serem, não acho que justifica, mas assim, as outras podem se soltar mais, saca, assim, por causa disso.
Eu acho que elas dividiram o espaço, né?
Assim, querendo ou não, as duas já são mais, já tem uma visibilidade maior ali e tudo mais.
Isso, pois é.
As outras duas elas se soltam, cara, tanto que elas levam as melhores cenas são delas, cara.
Eu acho engraçada a tensão que o diretor cria, certo? Momento ele quer criar certo suspense, né? Pelo clima fantasmagórico e acaba sendo quebrada essa tensão com os alívios cômicos, muito por parte da Holtzman, como aquela cena que ela tá mastigando salgadinho.
Cara, aquela cena é fantástica, velho. É uma gag bem simples, ele só.
Aí nego, olha, ela tá comendo salgadinho. Cara, de onde, batatinha, caralho? Ela...
Porra, agora?
É irresistível.
E o filme é cheio disso, né, cara?
O que vocês acharam da trilha sonora?
Uma merda.
O que mais ressaltou pra mim foi a original.
Totalmente irrelevante, exatamente. Inclusive, acho que eles podiam ter usado a original muito mais vezes. Você falou que ela parecia com outras roupagens. Pra mim, foi o equivalente ao... Foi exatamente o que cara. Pegaram o tema principal e destricharam na mídia pop dos tempos atuais. Naquela época era o rap, hoje em dia é o pop music. Agora uma coisa que eu fiquei, cadê a sirene?
Isso eu senti falta, cara.
O
Ecto 1 não tem sirene. Eles falam,
né? Pois é.
Uma sirene,
foi estranho isso.
Não tem.
Foi estranho.
Eu achei esquisito também.
Elas cortaram o som da sirene?
Será que esqueceram?
Não sei, porque o cara fala, porra. É estranho.
Não, o cara fala, vocês estão dando uma sirene, eu não ouvi sirene nenhuma.
Eu imerso ali que eu ouvi, mas eu lembro de ter ouvido pelo menos algum momento ali.
Mas sabe uma coisa que eu falo? Outra coisa, o que vocês acharam do figurino?
Achei um preguiçoso.
Ela
quiseram explicar que o...
Não, que ela só catou do metrô e levou pra ela.
É, elas quiseram dar uma explicação científica pro macacão de tipo, vai ser uma roupa protetora, não precisa ser um uniforme, entendeu?
Tanto que
mas no final...
Os outros usam sapato.
Mas no final tá com o emblema aqui, entendeu?
Tá aqui.
Então, tipo, eu achei preguiçoso, eu achei preguiçoso.
Uma coisa é você construir o figurino com a intenção de mostrar que aquilo ali foi uma coisa adaptada. Outra coisa são as atrizes principais vestirem aquele macacão e fica parecendo que elas estão usando uma fantasia sem vergonha dos Ghostbusters que elas alugaram numa loja.
É, se fosse só a primeira, se fosse só a primeira cena,
eu até concordo. Ficou parecendo que era um cosplay dos Ghostbusters. Por exemplo, você vai ver aquilo ali na Comic Con 2017.
Ah, bem provável.
Aquele desleixo, uma coisa meio amadora.
Nesse caso, assim, eu concordo, porque, assim, se fosse só o recurso das duas primeiras aparições, que, assim, sente que é uma passagem de tempo muito curta em tudo que acontece na história, mas depois que já tá um pouco mais na frente ali, elas tivessem já com roupa mais justa, aquele negócio feito pra elas, bota, luva. Ok, massa. Elas podiam ter usado aquilo como referência e feito o uniforme.
Mas eles até tentaram. Eles até tentaram fazer
mas
isso.
Meio...
Que no final elas estão com o símbolo, sim, o emblema, né, no ombro. E tem o nomezinho em vermelho.
Cada um quer que nem
o sobrenome igual no original, né? Uma coisa que eu gosto do original, por exemplo, são algumas coisinhas assim que deixam o filme mais real. Aquele negócio deles não terem testado a máquina.
Vamos aí eles descobrir falam, agora.
Isso aqui eu tô carregando um reator nuclear nas minhas costas e eu nunca testei.
É melhor,
então, isso é legal, isso que eu tô falando, no original.
Na hora que ele liga assim, faz...
Aí o outro,
aí outro começa a se afundar.
Dois que vadiam assim.
Ego, isso aqui é seguro? Não houve tempo para testes.
O melhor é a sinceridade, ó. Não garoto
não. O importante é não cruzar os raios. Não cruzar os raios. É, você pode perder sua cabeça. Puta merda.
Né? É, ou então você falou, o que vai dar errado?
Pô, derreter seu cérebro.
Toda a vida na Terra em um segundo.
É, assim, né? Tipo um negócio assim.
Ele é tipo o Dr. Brown explicando pro Marte, né? Aquele negócio de... Ah, isso aqui vai desencadear uma série de eventos que destruirão o universo. Ou é só uma coisa desse novo?
Cara, agora do novo filme. Eu ri pra caralho da gordinha lá, velho. Tá testando raio. Aí ela começa a voar pelo negócio. Aí as minhas, agora tem que esperar acabar a bateria. Aí ela fica voando. Aí eu não sei qual delas que vira e fala assim: cara, é a definição perfeita de um balão.
É ela mesma. É a Yasmin falou.
É a Yasmin.
O negócio parece um balão estourando. Aí tá aí a marcada assim: ih, 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 ih.
É muito bom.
É igual uma pichorra. É horrível.
Cara, é uma cena fantástica pra mim. Simples. É só a atriz fazendo o papel dela. E foi a cena que eu mais ri. Que foi a cena da Yasmin dançando quando elas chegam a primeira vez no laboratório, velho. Cantando...
Começa a tacar fogo. Porque ela fica... Pra caralho mesmo, velho.
Ela tá acertando, seduzindo a outra. A outra fica mega incomodada.
É porque ela encara. É esquisita pra caralho. É igual ela, gente.
E teve até a hora do quê? Na hora que ela solta o negócio, como se estivesse gozando.
É verdade.
É, porra. Na hora que ela vai apagar o fogo, ela vem assim, aí solta. É como se estivesse gozando, porra.
Até aí eu achei que ela era. Pô, desculpa, cara, aí depois cara, ela se mostra que não.
Vocês estão bem na analogia do sexo.
Não, e aí eu acho interessante, que aí hoje assistindo a segunda vez, que depois que elas capturam aquele fantasma demoníaco lá, aí todo mundo vai comemorar e elas estão dançando de novo.
É.
E aí todo mundo tá dançando. Tá, ela, a Leslie Jones e a Christian Wiig estão dançando.
E chega o Thor também.
E chega o Thor e começa a dançar. Aí a Leslie Jones vai embora. Cara. Dança agora. Nossa,
o próprio ator tava incomodado, ele dançando assim, meu Duda, depois ele foi indo embora.
Como o Lico falou, ele não sabe dançar.
Ele não sabe dançar, cara. Ele não sabe atuar, não sabe dançar, ele só é gostoso.
Quero me defender aqui porque quando a gente viu na.
Porque o Xuxa falou, o 3D não vale a pena, não.
Mas aí o Miotti falou que ele viu agora de novo com 3D e a sessão que a gente viu na cabine de imprensa não foi
sem
o 3D certo.
A cena do vômito, do início do filme.
Que ele sai da tela mesmo, né?
Foi a nível universal.
É.
Mas foi é. A nível Exterminador
Tu dá uma esquivada, cara.
As de assistir na cabine normal, ele assustou a gente. Mas nesse você via saindo da tela.
Cara, esse é o da tela. Eu vi a
porque ele o que ele fez na sessão que a gente viu? Ele bota faixas preta em cima e embaixo. Porque o filme tem vários momentos que ele tá com a tela toda. Mas tem momentos que ele tá com a faixa. Naquele momento é pra sair o efeito.
Não só vômito, mas o raio.
O raio, os fantasmas saem.
Fantasmas, coisa,
né? Tudo várias isso. coisas acontecem.
É. Uma coisa que eu achei legal dos efeitos especiais, não gostei muito dos fantasmas, achei realmente tem uma pegada muito infantil, mas ok, entendi qual era o propósito. Ficou muito na pegada do desenho animado, os fantasmas. Me lembrou muito o desenho animado dos Ghostbusters. O original, que tinha uns monstrinhos muito bonitinhos, sabe, fofinho, tudo muito colorido. Um é azul, outro é verde, outro é amarelo.
Foi feito pelo Tim Burton.
É, pois é.
Muito. É tipo colorido pra caralho.
É tipo Alice encontra caça-fantasmas.
Alice encontra caça-fantasmas no reino do Batman Forever.
Cara, faltou só os pirocão, né?
É muito raio laser colorido.
Mas eu achei legal, assim, alguns detalhes dos efeitos, principalmente do maquinário delas, o laser, velho, que fica pingando assim a parada.
É mesmo. É muito maneiro, foda.
Porque passa um senso de realidade. É uma máquina que foi feita por uma mulher que é
experimental e tal,
mas que é uma parada que foi caseira. Não deu tempo de arrumar aquele negocinho que fica pingando, aquele radioativo pingando.
Aí toda hora ela fala, ó, só tá... isso aí a gente ainda tá testando. Isso aí não tá...
Porra, achei demais aquele negócio que ela, tipo, toda hora que sai um raio, fica um negócio pingando, assim, achei irado, maneiro.
Cara, olha pra aquela parte que é a mentora dela vira e fala assim, fulano, você tá louca? Isso aqui, se alguém espirrar, vai explodir. Aí ela, totalmente instável. Caralho, ela se fodinha, cara.
Essa cena que você falou é durante os créditos.
Durante os créditos.
Com a Sigourney Weaver.
O Nelson é um cara tão bondoso. Estávamos nós no cinema. Aí eu fui fazer pipi. Em pé. E eu dei, feminazes. Aí eu estava lá oprimindo o banheiro com meu pênis fazendo xixi. Aí eu me olho.
O miote tá passando mal, velho.
Vai sair pelo nariz, olha lá.
Vai sair pelo nariz, miote.
Pior que esse nariz. Pior que esse nariz.
Aí, ó. O melhor foi o miote. Lá estava eu oprimindo o banheiro.
Meu pênis flácido fazendo xixi. Aí tá lá a privada me olhando, falando, vai pegar, vai pegar. Aí eu volto pro cinema, miote, ó, você vai, faz xixi, vai pro xixi, não, porque miote não fala xixi, miote fala mijar.
Mijar, pô.
Vai mijar e volta rápido, porque vai passar a cena que faz crédito. Falei, não, beleza, vou lá, porque senão eu vou fazer xixi sentado. Acho que algumas aprovariam. Mas vi, vai, fui correr, tá, quando eu voltei, tá o miote assim, na porta do cinema. Não sai ninguém! Deixou ninguém sair de cinema.
Fica aí, moleque.
Ele deixou ninguém. Ninguém sair de cinema. Ficou todo mundo assim.
Mas até aqui fora. Fica aí, porra.
Fechando ainda.
Seu merda. Você não sabe o tempo que foi pra cima, porra.
Tá bom.
Desculpa, tio.
Mas sério, agora vamos ficar desanotando. Não, deixa.
Não, ainda fiquei puto que a funcionária ligou a luz da porra do cinema.
Porra. Mas é...
Brasil. É Brasil. É Brasil.
Who you gonna call? Ghostbusters! I can't do. Who you gonna call?
O Arthur virou meu ídolo hoje, viu? Entenda.
Como quiser.
Eu pensei, olha, eu vou atrasar um pouco que eu caí no lugar errado aqui, velho.
Onde você... Qual foi o lugar?
Peraí, escuta, escuta. Mas só você escutar.
Cara, já eu chego aí. Eu nem olhei aqui a porra do navegador, me mandou pro lugar errado. Quando eu fui falar pra mulher, ela... Eu tô na 6, velho. Eu nem olhei pras placas dessa vez. Eu tava tão... tranquilo. A mulher, não, não é aqui não. Mas você quer subir? Eu falei, não, não quero não. Eu falei, não, mas é massagem que você quer? Eu falei, não, moço, não é massagem que eu quero.
Tá certo. Acontece. Eu queria pelo menos o da Holtzman.
É, o da Yasmin, né?
Não, a gente viu hoje de novo. Ela é a Yasmin.
Filha, a Yasmin está no Caça Fantasma de 2023.
Parabéns.
Tá famosa no cinema, falando
essa questão. E no Instagram.
Cara, e um jeito.
E no Instagram.
Eu já nem sigo mais, que é pra não dar merda lá em casa.
Isso eu fiquei puto na minha cabeça, cara. Puto na vida.
É, eu não fiquei tão puto assim, eu só analisei que realmente
eu sou mais inteligente.
Não, tudo bem, você é mesmo. Mas você é mesmo.
Não, não sou não.
Mas o que eu acho
se
é só o seguinte...
Se eu fosse inteligente, eu não teria virado pro Miotti naquela fatídica noite e falar assim, caralho, Miotti, olha ali. Caralho. Ou então ter virado pro Miotti e falar assim, pior, pô, não sai mais, vou virado pro Miotti e falar, Miotti, o que você acha da gente fazer um podcast? Filme tem todo esse deck político que a gente falou no início do programa, ou no final, eu não sei porque é a edição do Miotti, sempre é um mistério pra mim.
Miotti, seus mistérios.
Eu não sei se está no início ou se está no final.
Ou se não está,
ou se não está. Se não aconteceu, mas vai acontecer essa.
Você
essa
que está no futuro, no presente, quem sabe no passado, talvez saiba.
Se ainda não aconteceu, meu Deus, que o Calabres está falando, vai acontecer essa discussão, não saia daí.
Mais.
Não sei, acho que o Chachá tá guardando droga nesse filme, né?
É o Chachá.
Tá guardando droga ali, José? O Chachá tá ficando som, tá na hora do leite dele. Vamos acelerar,
leite.
Tá ficando som, tá na hora do leite.
Leite de minhápica.
É. Não, leite dele. No Unan.
Agora a gente tem que saber o que é azul.
Assim, porque tem a cena, se você não ficou até o final. Não,
que eu mandei, não. Eu mandei ficar.
Você impediu as pessoas de saírem da sala de cinema, cara.
Você impediu as
pessoas. É diferente.
Olha, eu
você era o Rick Moranis gritando, cara.
As pessoas acham que eu falo essas coisas, eu invento. Eu não inventei. Não
sei.
Tá, Leonardo, entendido. Leonardo assim, um cara assim.
Usando a força, né?
Agora eu falei, sabe que era meu Leonardo?
Não, deixa eu te contar, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Eu não tava nessa sessão que você estava, mas eu sei que o Leonardo fez isso porque ele já me contou que uma vez ele foi assistir o Batman vs Superman e aí
foi
as pessoas estavam esperando ver a cena e ele... Vambora, que não tem cena não. Vambora, levanta. Tem cena não, que isso aqui nem máfia não.
Não, tinha o cara que tava esperando. Tinha o cara aí que tava esperando com a mulher. Eu falei, não, pode ir embora. Não tem não, já vi filme, pode ir embora.
Eu já vi 15 vezes, vambora.
É, o Paulo é louco, né? Vambora.
Para o mês de julho, nós escolhemos personagens aleatórios do universo Star Trek para os nossos lindos, amados e adorados Patreons, não é, Miotti?
É isso aí, e já vamos começar com um Patreon que está estreando aqui nos nomes.
Olha só!
O Alexandre Garcia de Carvalho, ele foi o Spock.
Hamilton Souza, Malcolm Reed.
A Ana Carolina Martins é a Carol Marcos.
Andréia é Beverly Crusher.
O Arthur Bonifácio pegou o Nero.
Cláudio Capitio Valério Brito Ferreira é o Scott.
Daniel Alexandre Moreira é o Zefran Cochrane.
Daniel Caixeta, Charles Tucker III.
Daiane Baraldi é a Tasha Iar.
Devanir de Souza Júnior é o Data.
O Eduardo Gurgel é o Worf.
E o Eldes é o Torg.
O Eliezer Souza é o Pike.
Emílio Mansur é o Cheng.
Felipe Aluoto é o William Riker.
Como eu falo esse nome? Franz Nierdman. Ai, ai, ai. Esse é o Capitão Picard.
Gustavo Eman pegou Maltz.
Gustavo Faria, Wesley Crusher.
Gutenberg Lima dos Santos é o David Marcos.
Hélio Longoni Plautz Jr. Clark Terrell.
Hélio Paiva Neto, Cruz.
Henrique Carlos Diniz, General Martok.
Jean Carlos Kank é o Dr. McCoy.
João Paulo dos Santos Silva. Isso deve ser Klingon, não é não?
Deve ser.
Ron.
Deve ser.
Eu não sei falar Klingon. Não sei falar Klingon.
Jonab Teixeira é o Capitão Klaar.
Josair E. Gonçalves Jr. É o Shoakshin. Trava-língua.
O Ladino Maia é o Sarek.
O Lauro é o Morrow.
Leon, Jonathan Archer.
Letícia Videira é o Hura.
Lise Laganá é a Ilia.
Lucas Dias de Freitas, Cor.
Luiz Fernandes Monteiro da Silva é o Khan.
Manuel Rodrigues Neto, Jorge Laforge.
Márcio Machado Matos, 3M, é o Styles.
Márcio Vinícius Ferreira de Freitas, Chekhov.
Matheus Belo, Kerla.
Nicolas de Oliveira, Kylie.
Patrícia Quintas, Guinan.
Paulo Roberto Libardi, é o Kang.
Rio Geek Store, loja de colecionáveis, Flox.
Roberto Castelo Branco Carneiro de Albuquerque, Cibok.
Suelen Nastri é a Savic.
Você sabe que eu não tenho noção de quem que a gente tá falando, né? Eu sei meia dúzia aqui só. Tiago Travis Mayweather.
Tiago Fernandes é o Chanceler Gorkon.
Tiago Oliveira Martins Costa Luz é o Kirk.
Valdir Fumemi Júnior é o Alexander. Esse é Klingon também.
Vitor Dutra Freire, Sean Hawk.
O Wanderson Barbosa é o Sulu.
Wesley Samp, Willard Decker. O meu Klingon, ele tá um pouco enferrujado.
Vai ter gente com mimimi nesse negócio, tenho certeza. Porque a gente não fala direito, né? A gente não fala direito esse negócio, né?
A gente não fala nem português.
Pois é, pô, vou falar Klingon. Poxa.
Eu espero que vocês tenham gostado. E esses são os Patreons homenageados do mês de julho.
E continuem nos patrocinando.
Yay!